Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No Brasil, a ansiedade climática, também chamada de eco-ansiedade, está impactando a vida de muitas pessoas, especialmente entre os jovens. Para conversar sobre ansiedade climática, a entrevistada de hoje é a psicanalista Ilana Katz. Ilana, que prazer receber novamente você aqui.
Boa tarde, muito obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Ilana Katz é psicanalista, doutora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, integrante da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. O que é ansiedade climática, Ilana?
Ansiedade climática, acho que é um jeito que as pessoas estão encontrando para falar de um mal-estar na relação com o colapso climático, que aparece individualmente nas pessoas, na relação com esse problema coletivo que nós precisamos enfrentar, que é o colapso climático.
A exposição diária a notícias sobre desastres climáticos e de eventos extremos, como secas, inundações, incêndios, podem comprometer a saúde mental das pessoas?
Eu acho que o que compromete não é a notícia, é o fato. No sentido de que a gente entender que está num mundo sob colapso climático produz, no mínimo, um mal-estar significativo. E a questão é o que nós vamos fazer com esse mal-estar. Porque isso que se chama de ansiedade climática ou de eco-ansiedade, para referir a esse mal-estar, eu, junto com alguns outros, e inspirada junto com esses outros, por uma formulação da sua colega jornalista Eliane Brum, prefiro chamar de lucidez. Porque a ideia de chamar esse fenômeno que acontece em cada um de nós de ansiedade climática é um recurso de patologização da nossa experiência. E por que a gente precisaria evitar a patologização? Porque ela é uma estratégia de individualizar, de tornar de um problema que é coletivo, que é social. Então, quando eu digo, você, Joel, está sofrendo de ansiedade climática, acho que você precisa morar no campo, você precisa tomar remédio, você precisa não ler notícia de jornal, eu estou dizendo, Joel, esse problema é seu, é você que precisa resolver. E, enquanto isso, a roda continua girando na mesma engrenagem do capitalismo que adoece e produz o colapso climático que te assustou, te fez sofrer, não só você, mas o planeta como um todo e todas as suas espécies e as espécies que o compõem, né? E que, para não mudar essa engrenagem, e não promover saúde, fica mais fácil dizer a questão é sua, Joel, você que precisa se tratar.
Como construir um novo cenário para nós combatermos essa ansiedade climática?
A gente pode começar aprendendo com quem já apresenta formas de viver diferente. Tem sempre uma pergunta ao entrar nessas experiências. A primeira é, existem muitas pessoas em muitos lugares do mundo. Existem muitas pessoas engajando suas comunidades, engajadas comunitariamente para enfrentar o colapso climático e propondo, principalmente, outras formas da gente se organizar para viver juntos. Esse jeito, que é um jeito diferente de viver, é um jeito que considera a alteridade, que pensa a política na sua perspectiva socioambiental, política no sentido dos nossos modos de laço, né, e de viver com os outros, esse é um jeito que já está aí e que está disponível, é uma experiência humana que está acontecendo. A gente já está fazendo isso, a gente como espécie. Quando você me pergunta como que a gente vai fazer, a gente vai olhar para quem está fazendo. E a gente vai se perguntar o que, que a gente pode mudar para promover saúde. Porque acho que esse é um ponto importante, né? É muito menos cuidar do que já é um problema e muito mais pensar no que causa esse problema e enfrentar o que causa esse problema para promover saúde, que também vira uma experiência de saúde singular, individual. Mas que saúde individual a gente pode ter quando a gente só vive nos contextos que a gente habita? A gente só vive nos territórios que a gente está.
E esse viver coletivo, ele pode ser estendido, por exemplo, para uma população que hoje está largada, que é a população de baixa renda. Como esse viver coletivo pode se estender para essas pessoas que já têm uma fragilidade econômica e não têm acesso a direitos do nosso país?
Quando a gente começa a discutir justiça climática, falar de colapso climático, falar do adoecimento psíquico diante do colapso climático, a gente escuta, a gente está aqui no Brasil, a gente está no sul global, isso não é uma questão para cá, isso é uma questão para o norte global, aqui a gente tem outros problemas, né? A gente tem a negligência estatal que produz fome, que produz inequidade, baixo acesso a direitos, enfim. A questão é que esse é sempre um problema que estoura primeiro no sul global, como todos os problemas. O lado que é mais fraco no sentido da nossa organização social, né, fraco no sentido econômico de fazer essa roda girar, é o lado mais afetado, numa perspectiva mundial e também na organização das cidades. É por isso que quando a gente discute justiça climática, a gente não faz isso sem discutir junto com o racismo ambiental, que é trazer para pensar uma perspectiva que é interseccional, que faz a gente pensar a justiça climática na sua geopolítica, considerada a partir dos marcadores sociais de raça, classe, gênero, sexualidade, deficiência e, obviamente, nesse caso, de espécie também. Ou seja, o que eu estou dizendo é que quando a gente pensa em justiça climática, ela nunca é exclusivamente uma questão sobre o clima. É tudo que a gente precisa fazer agora em relação ao que a gente está vivendo.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre ansiedade climática com a psicanalista Ilana Katz. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OMS cria serviços de apoio psicossocial para pessoas em áreas de conflitos e crises. A Mônica Gray, de Nova York, tem as informações.
OMS divulgou essa semana um pacote de serviços mínimos de saúde mental e apoio psicossocial, PSM. A publicação pretende melhorar a escala de respostas de emergência à saúde mental, especialmente em áreas de conflitos e crises climáticas, políticas ou de outra natureza. A agência da ONU lembra que o mundo tem mais de 300 milhões de pessoas precisando de assistência humanitária por causa de guerras e crises. A demanda por apoio psicossocial nunca foi tão grande, segundo a OMS. O pacote de serviços mínimos informa usuários sobre que atividades de saúde mental podem ser levadas a cabo em emergências e que apoios fornecer. A diretora interina do Departamento de Doenças Crônicas e Saúde Mental da OMS, Deborah Castle, ressalta que, em emergências, é preciso priorizar financiamento rápido e ações urgentes. O guia da OMS facilita essas decisões com orientações passo a passo sobre os serviços, divididas por 7 recursos principais, incluindo um pacote de seminários e workshops com treinamento, exercícios e outras informações. A iniciativa inclui um banco de indicadores de monitoramento e a avaliação do pacote de serviços mínimos que podem ajudar no planejamento dos programas e também no desenvolvimento das propostas. Além da OMS, participam do projeto agências como Unicef, Acnur e UNFPA, com uma série de outras organizações parceiras humanitárias. O financiamento para o pacote veio dos Países Baixos ou Holanda e da Direção-Geral Europeia de Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária. As áreas de atuação são saúde, educação, segurança alimentar, coordenação de acampamentos, fornecimento de água e saneamento básico, dentre outras. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Ilana, aqui no Brasil, qual seria a prioridade para esse trabalho?
A gente tem ações que são muito diretas na emergência, que são bastante importantes, mas que precisam se fazer acompanhar de ações que promovam saúde, de ações que produzam a experiência segurança, de pertencimento, de reconhecimento do sofrimento, que dê ao sujeito a condição de produção de vida, como está escrito no princípio norteador do nosso SUS. Saúde tem a ver com a condição de produção de vida de alguém, muito mais do que com a evitação da doença. Então, em algum momento dessa matéria que a gente escutou agora junto, a pessoa fala, é preciso prover água, é preciso prover saneamento básico, é preciso prover segurança alimentar. Quem, numa condição dessa, quando esses direitos não são acessados, poderá experimentar uma situação de não angústia, de não ansiedade? Quando a gente chama isso de um problema da pessoa, a gente está tratando a lucidez dela com a nossa negligência coletiva de cuidado.
O Estado, né? O problema é do Estado que não supriu as carências daquela comunidade. Helena, nós vamos fazer um pequeno intervalo para ouvir o professor Christian Dücker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dücker.
O NRU é uma norma que regulamentadora que estabelece as disposições gerais e princípios fundamentais para a segurança e saúde no trabalho. Eu quero um comentário seu, se ele chega no momento adequado.
Olha, a gente considera, em parte, né, em pequena parte, uma conquista, né, uma conquista de todos nós que lutamos pelo reconhecimento de como a forma como estamos ou estávamos trabalhando e consumindo estava acalentando, intensificando, aumentando o nível de sofrimento e de sintomas, criando um quadro mais do que complexo, crítico para a saúde mental. Então, a NR1, ou norma regulamentadora número 1, expedida, né, no contexto da legislação de segurança e saúde no trabalho, né, coloca aí uma série de obrigações para as empresas, especialmente para os empregados que estão regidos pela CLT, no sentido de pensar a saúde no trabalho envolvendo a saúde mental. E uma coisa que foi criticada, mas que a gente acha também tem um lado interessante, né, é que, apesar de você estabelecer um plano de ação, um plano de treinamento, de você definir estratégias obrigatórias, né, você tem assim algumas exigências gerais, não foi descrito qual é exatamente a ação na saúde mental que as empresas podem e devem propor. Ou seja, o que a gente está tendo diante de nós? Uma situação para criação, para invenção, para a gente ter um tempo aí para ver quais são as melhores práticas, né? Se são brigadas de saúde mental, se são relações de apoio com ONGs ou prestadoras de serviços, se são a construção de um ambiente de escuta, se envolve, por exemplo, ações continuadas, né? Lugares seguros para escuta, lugares de informação sobre saúde mental, práticas de formação e informação em saúde mental. Quer dizer, tem um menu muito variado que agora, né, é trabalho das empresas e dos trabalhadores discutirem isso. Quer dizer, é muito importante, porque isso gera uma pauta que vai ser assim, representativa e relevante para os dois lados. O nível de afastamentos por problemas de saúde mental, ele cresce mais do que todas as outras doenças. Doenças cardíacas, diabetes, câncer. Então, ficam atrás dos transtornos mentais. Então, é um problema também para o empregador. Quando a gente tem consenso de que temos um problema comum, devem surgir aí situações interessantes, soluções interessantes, e também soluções que vão ser pseudo-soluções, soluções baseadas assim em perfumaria, em cortinas de fumaça, e que também devem ser postas aí ao escrutínio nos nossos meses, se não anos.
Esse foi o professor Christian Dücker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade climática com a psicanalista Ilana Katz. Ilana, quais os sintomas da ansiedade climática?
Estou pensando aqui numa situação em que a gente fique falando com as crianças sobre o colapso climático e diga para elas que para enfrentar o colapso climático, elas têm que, elas, economizar água, reciclar o lixo e apoiar alguma organização X. Você diz para a pessoa que a solução para um problema enorme deve ser feito por uma ação dela radicalmente individualizada, sem ajudá-la a entender como ela pode se implicar e construir comunidade para enfrentar essa questão. Ela vai sofrer. O dia que ela esquecer de desligar a água, ela vai achar que ficou tempo demais no banho e que o planeta vai acabar por causa dela. Isso é uma coisa, inclusive, importante da gente entender, né, Joel? Porque se trata sempre de que a gente possa diagnosticar o problema, um planeta em colapso, e que a gente possa pensar nos níveis de enfrentamento do problema. Então, na hora que a gente diz para as pessoas que ou bem elas estão sofrendo e que é melhor a gente medicalizar esse sofrimento para silenciá-las, porque esse negócio de ficar muito lúcido não ajuda o mundo a não mudar, ou a gente vai dizer para as pessoas que as ações exclusivamente individuais delas vão resolver o problema, a gente replica a condição de ansiedade dessa pessoa.
A ausência de cuidados mental durante as tragédias, os desastres climáticos, indica um despreparo na assistência às vítimas. Podemos ver isso lá no Sul, o que aconteceu. Essa ausência de cuidados pode comprometer a saúde mental de uma maneira duradoura nesses indivíduos que foram impactados com a tragédia?
Sim, todo evento traumático que não é cuidado tende a agravar a condição daquele que o experimenta, né? Então, que a gente possa tratar a experiência traumática é o que decide a atenção psicossocial em urgências e emergências, tal qual aconteceu lá no Sul, né? Que tem ali uma resposta urgente ao impacto, que faça se acompanhar dessa urgente, é radicalmente necessário para que a questão possa ser encaminhada e então não se cronifique.
Por que a saúde mental não costuma ser priorizada em casos de desastres ambientais?
A ideia de que a saúde mental precisa ser priorizada nas experiências de sofrimento é uma ideia bastante óbvia. Quer dizer, se tem alguém sofrendo e se essa pessoa vai precisar se recuperar para poder cuidar do que ela precisa cuidar, evidentemente a gente precisa promover cuidado em saúde mental. Quando isso não ganha lugar, me parece que responde a um descompromisso com a efetiva transformação que uma crise oferece como possibilidade para o que estava estabelecido antes, né? Ou seja, quando a gente não dá instrumentos para as populações transformarem o que levou a uma crise, a gente está convidando e a gente está criando condições para que essa crise...
Vamos perpetuar esse problema ad eterno, né? Um breve intervalo na nossa conversa com a psicanalista Ilana Katz para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Paulo.
Eu queria falar das mudanças climáticas na saúde. Ela pode provocar o surgimento de novas doenças e agravar as que já existem?
Olha, as mudanças climáticas têm fortíssimos impactos sobre a saúde, tanto da população quanto para a saúde dos ecossistemas e dos animais, né? Vamos falar um pouco na questão da população. Conforme varia a temperatura e a precipitação numa determinada região, vetores que transmitem doenças, né, como, por exemplo, dengue, chikungunya, também têm a sua população alterada. Esses vetores, em geral, são insetos. Então, esses insetos têm a sua população alterada, o que muda a incidência de doenças que são transmitidas por esses insetos que são vetores transmissores de doença. Mas, além disso, o impacto na saúde também se dá através dos extremos de calor. Essas ondas de calor trazem uma mortalidade enorme para a população e essa mortalidade muitas vezes não dá sequer para ser percebida, porque a pessoa não vai morrer de calor. Ela morre porque ela teve desidratação, ela morre porque ela teve um ataque do coração, ou ela teve um AVC, ou a pressão dela subiu descontroladamente e assim por diante. Então, É estimado que milhares e milhares de pessoas estão morrendo a cada ano como consequência das mudanças climáticas. E a saúde do Brasil vai ter que se adaptar ao novo clima e saber adequadamente tratar as pessoas que estão sofrendo estresse pelo novo clima que já está aqui entre nós.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade climática com a psicanalista Ilana Katz. Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre ansiedade climática com a psicanalista Ilana Katz. Ilana, que sugestões, que dicas, o que a Ilana pode fazer de uma maneira geral para a gente enfrentar mais um problema na nossa vida coletiva?
A primeira coisa é a gente poder entender que sofrer diante do colapso climático é lucidez. É a gente perceber um problema grande de dimensões planetárias que nos atinge a todos. A ideia é que ao perceber isso e não tratar isso como um problema que é só de uma pessoa, a gente possa usar a força que a lucidez produz para que a gente se engaje nas transformações necessárias. Porque quando a gente se engaja numa luta, nos trata também. Isso nos dimensiona o nosso gesto, a potência do nosso gesto, nos dá notícias da extensão que o nosso gesto pode ter, ou seja, de quão curto o gesto de cada um é, e nos traz também a ideia de que a gente vai precisar se articular para fazer esse enfrentamento. E quando a gente se articula para fazer coletivo, a gente traz junto uma pergunta que é o que que cada um está disposto a perder para viver com os outros? Porque se a gente seguir nesta lógica da acumulação, como se a gente pudesse enfrentar problemas que são estruturais sem mexer na estrutura, a gente não vai conseguir. Mas quando a gente se dispõe a uma outra lógica, a essa lógica de que a gente se articula coletivamente, de que a gente faz uma luta, de que a gente constrói o bem-estar vivendo com os outros e lutando por justiça, nesse caso que a gente está falando aqui, né? Por justiça climática, por justiça socioambiental, por justiça social, isso eu entendo que é um ótimo tratamento para esse nome que assumiu esse mal-estar, que é a ansiedade climática.
Por outro lado, tem pessoas que, diante do noticiário sobre crise climática, sentem um sentimento de impotência.
Para essas pessoas, eu diria, vamos coletivizar esse afeto, vamos tentar lidar com a nossa impotência, tratando isso na dimensão do nosso tamanho e percebendo que no coletivo a gente pode mais. Vamos aprender com quem já sabe fazer isso?
Agradeço a participação da psicanalista Ilana Katz. Chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.